Professor Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Beverly. Espero que a gente cubra aí uma série de temáticas aí para os ouvintes da rádio.
Bom, professor, a gente vai conversar sobre essa questão em especial, né, de que há uma discussão agora, atual, sobre as diretrizes da região Sudeste para compor o Plano Nacional para a Década do Oceano. Do que especificamente estamos falando, professor?
Não, perfeito. Esse é um processo internacional que vem pautado, vem sendo construído em cima do entendimento internacional de que o oceano ele é importante para a sociedade, mas que ele vem sendo atacado, agredido pelas ações humanas, e com isso a gente perde grandes oportunidades, inclusive de exploração sustentável do oceano. Dentro desse contexto, as Nações Unidas criaram a década das Nações Unidas, da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável de 2021 a 2030, e começaram a organizar uma série de eventos, de workshops regionais no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil foi feito do Atlântico Sul e do Caribe, no ano passado. E aí o que acontece? O Brasil, como é um líder nessa frente, né, de oceano, o Brasil resolveu fazer, capitaneado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um trabalho de capturar contribuições das diferentes regiões do país. Então, temos reuniões no Norte, no Nordeste, no Sudeste, teremos no Sul em breve, teremos uma no Centro-Oeste, além de duas nacionais. Uma já foi, a próxima será em dezembro, dia 2 de dezembro. E nesse sentido, a ideia é ver as diferentes perspectivas que se tem da ciência oceânica no Brasil, do Norte ao Sul, inclusive o Centro-Oeste. É interessante porque no Centro-Oeste a gente tem em Brasília, temos várias instituições ali que trabalham nessa interface do oceano, né? Então é muito importante a gente ter essas diferentes visões. E é por isso que teve essa reunião no Sudeste há 2 semanas, na perspectiva de entender o que que é específico do Sudeste do Brasil, né? Em termos de desafios, em termos de fronteiras de conhecimento que a gente tem que avançar nessa década. E nesse sentido que a gente então está num processo de autorreflexão, né, de entendimento dessa temática, para se colocar de forma muito sólida, proativa, estruturada para essa década que vai nos dar essa oportunidade de avançar no conhecimento sobre o oceano.
Claro, professor, as instituições públicas, as privadas, representantes da sociedade civil, né, de todos os estados que compõem a região sul, discutiram até o último dia 19 esses assuntos, né, os desafios, as particularidades dessa região em relação ao ecossistema marinho costeiro. A pergunta que fica é: teve realmente uma boa adesão? A gente sabe que os planos nacionais em várias áreas, muitas vezes o desafio é esse, né, de mobilizar as comunidades. Como é que foi a mobilização e também quais foram os pontos principais, os eixos principais que foram apontados nessa região específica?
Sim, a mobilização tem sido excepcional. Temos aí os setores da sociedade razoavelmente bem representados. Infelizmente, a iniciativa privada, né, ela acaba sendo pouco representada. É uma questão histórica, e todo esse movimento que está sendo feito no Brasil é no sentido também de internalizar, de integrar mais a iniciativa privada. Por quê? Porque é fundamental. Se a gente está discutindo o uso sustentável do oceano, a gente está envolvendo perspectivas de negócios, né? De empresas, de empreendimentos. E é fundamental que a iniciativa privada esteja junto construindo esse futuro. Então, esse é um gargalo a gente superar na década. O outro ponto que você menciona, em termos de temas emergentes, temas que preponderaram nessas discussões, um deles diz respeito especialmente ao que a gente faz com os dados, as informações, ou seja, que dados são produzidos, como eles são armazenados, como eles são tratados e traduzidos para a sociedade e como eles são usados pelos tomadores de decisão. Parece uma coisa simples isso, mas não é. É mais ou menos o que acontece com a previsão do tempo, né? Nós temos aí um sistema muito bem estruturado para se fazer isso, mas para o oceano isso não está tão à mão ainda, né? Então nós temos que fazer um desenvolvimento muito específico em relação a isso. Esse é um grande gargalo, né? Uma grande lacuna que está sendo identificada não só nessa reunião, mas em outras também.
Claro. Professor, a gente sabe que esses encontros, assim como outros planos nacionais que já foram elaborados, eles são fundamentais para que depois, debaixo de um grande guarda-chuva, o Ministério responsável, nesse caso, é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, possam definir políticas públicas nesses próximos, né, nessa próxima década. Então, eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre a expectativa do que vem pela frente, até porque os encontros já estão acontecendo, eles vão até dezembro, e logo ali na frente, né, 2021, já tem que ter uma agenda, um plano nacional pronto. Quais são as expectativas para isso, professor?
Eu acho que a gente tem vários tipos de expectativa. Nós temos expectativas de fundo, estruturantes, e expectativas pontuais. Por exemplo, a questão de dados, ela é estruturante, mas também é pontual no sentido de que a gente tem que ter grupos que vão produzir determinados tipos de dados, né? Por exemplo, dados de maré, dados de temperatura, dados de acidificação, vários tipos de dados. Mas o mais importante dessa discussão, que é o grande desafio, eu acho que são dois. O primeiro é um sistema de fomento à ciência que seja estruturante, no sentido que ele seja uma política de Estado e não uma política de governo, uma política que a gente veja, né, que seja longeva, né, que seja de longo prazo, associado a uma aproximação da ciência à tomada de decisão. E para isso a gente precisa caminhar um pouco no sentido contrário que vem sendo trazido pelo governo atual, né, de negacionismo de algumas questões, inclusive das mudanças no clima, que são incrivelmente sensíveis e importantes, especialmente na zona costeira, em função da elevação do nível do mar, do aumento da frequência e magnitude de eventos extremos. Enfim, a gente tem riscos de colapso, né, econômicos na região costeira. E não só aí, né, temos aí a questão do Pantanal, né, essa seca atípica que está sendo uma dos elementos que leva a esses incêndios que temos visto na televisão. Né. É claro, alguém está botando fogo. E o fogo está se alastrando mais em função dessa realidade. Então é fundamental que os tomadores de decisão tenham clareza da importância da ciência oceânica e a considerem nas suas tomadas de decisão. E fomentem especialmente a ciência de qualidade e a ciência ao longo do tempo.
Professor Alexandre, sobre essas questões, os eventos eles vêm acontecendo, né? E obviamente vão continuar até dezembro, como já foi mencionado. No entanto, não só por questões que envolvem os próprios eventos, mas também pela sua experiência nessa área, né? Acompanhando aquilo que vem sendo cenário, ou mesmo legados de avanços ou desafios desse contexto, né? De oceanos, eu queria lhe perguntar o que pontualmente tem de diferente em cada região, por exemplo, né? No Brasil, levando em consideração que se olhe num contexto de um plano nacional e o que tem de convergente já definido nessas regiões?
Bom, o que a gente pode fazer, de forma muito geral, a gente tem aí, assim como a fisiografia, né, as características oceanográficas e da região costeira, como essas características variam da costa, a gente tem aí essas especificidades. Por exemplo, na região norte, a gente tem um adensamento dos manguezais, né, e temos ali uma questão de uma baixa densidade populacional, com algumas atividades emergentes, como o interesse na indústria de óleo e gás na Foz do Amazonas, que leva a uma polarização muito grande do que se faz e do que se pode ganhar e perder nessa região em termos de economia, em termos de biodiversidade e sociodiversidade. No Nordeste, a gente tem o turismo como um elemento central dessa região costeira e também polarizado em relação ao adensamento populacional e à perda de qualidade do ambiente costeiro, como a balneabilidade, né, a quantidade de esgoto que chega na praia. No Sudeste, a gente acaba tendo uma fisiografia curiosa, né, da serra, né, a Serra do Mar chegando muito próximo ao mar, e a gente tem um litoral mais recortado, né, com áreas embaiadas, onde a gente tem o que se chama de zonas mortas em função da poluição por esgoto urbano. Né? E temos aí as mais antigas instituições de ensino e pesquisa do país e uma área imensa de exploração de óleo e gás que também cria essa polarização. E no sul a gente tem a praia mais longa, a gente tem um litoral extremamente diferente e com uma atividade pesqueira um pouco mais, proporcionalmente mais intensiva e que também usa a região costeira como uma base de apoio, mas aí revelando que a gente tem talvez diferentes tipos de preocupações ou de prioridades nessas regiões que vão demandar um investimento em pesquisa um pouco mais específico aqui ou ali. Então, de uma forma muito geral, a gente tem essas peculiaridades nessas regiões que precisam ser consideradas e aprofundadas.
Mencionaste na entrevista, Alexandre, que ainda é um pouco desafiante, né, o interesse e a participação do setor privado em questões que envolvam definições para o meio ambiente, né, por mais que tenha melhorado, ainda é um desafio. Então, pegando esse gancho, eu queria lhe perguntar sobre a questão que envolve também um desejo, né, para o Plano Nacional, uma vez que ele é elaborado, crie políticas que incentivem o setor privado a gerar economia como solução para questões de sustentabilidade. A gente ainda tem essa questão, parece uma dicotomia, né? De que dinheiro não combina com o meio ambiente. E isso é só um mito, né, professor?
Exatamente. Na verdade, a gente tem a velha e a nova economia. Nós temos economias que, por exemplo, emitem muito carbono, nós temos economias que degradam muito o ambiente. Ou formas de fazer essa economia que degradam muito o ambiente. Nós temos, por exemplo, diversas formas de criar gado no Pantanal, né? Por exemplo. E aí cada uma leva a um tipo de consequência. No mar é a mesma coisa, você pode explorar proteína animal do mar de várias formas. Você pode pescar, você pode fazer aquicultura, você pode pescar de um jeito ou de outro. Então não necessariamente por definição o desenvolvimento econômico, a busca, né, de uma economia, ela é contrária à perspectiva da sustentabilidade, muito pelo contrário. A sustentabilidade é um tripé que envolve a questão ambiental, social e a econômica. E a gente precisa ter lucidez para integrar isso e fazer da melhor forma possível, né? E aí, o grande pulo do gato nessa questão não é só a gente pensar no desenvolvimento econômico, né, para beneficiar um determinado grupo de atores ou de interessados, né? E sim fazer com que a exploração do oceano, que é um bem de uso comum da humanidade, essa exploração beneficie a humanidade de um jeito ou de outro. Então, eu acho que tendo diálogo e tendo alguns direcionamentos em termos de políticas, né, de orientações, a gente pode então ter aí uma aproximação saudável e auspiciosa entre, né, o social, o econômico e o ambiental para a promoção de uma economia sustentável do oceano.
O Brasil é um país que tem aí o privilégio, né, de estar, tem uma costa importante, né, oceanográfica. Em relação ao mundo, já que a gente está falando, né, de um planejamento que é mundial, da década do oceano, em que pé o Brasil está, professor?
Bom, o Brasil é um país muito importante, não só em termos de tamanho da costa, né, mas de área marinha sob jurisdição nacional. O Brasil toma conta, né, é responsável por tomar conta de uma área, podendo explorá-la, inclusive, 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso é basicamente 2/3 da área terrestre que o Brasil tem, né? É uma área gigantesca. O Brasil, em função das suas instituições de pesquisa, que aí são muito antigas, ele tem desenvolvido essa pesquisa oceânica com o apoio de órgãos de fomento nacionais e estaduais, por exemplo, o CNPq e a CAPES, no nível federal, e a FAPESP, aqui em São Paulo, no nível estadual. Então, essas instituições têm garantido que o Brasil esteja hoje na 11ª posição em termos de mundo, né? Em relação aos outros países, na produção da ciência oceânica. O Brasil estava em 15º e subiu para 11º e tem uma tendência aí de avançar cada vez mais, na medida em que a gente tenha apoio, priorização, né, e tudo mais. O importante, hein, um ponto muito delicado dessa questão é que a pesquisa oceânica é muito cara, porque ela envolve embarcações, ela envolve equipamentos de alta tecnologia, como boias, robôs, né, veículos subaquáticos autônomos, né, envolve satélite, informação de satélite. Então, isso demanda um certo custo, que é desproporcional, muitas vezes, em relação a outras áreas. Então, o governo tem que ter clareza disso e criar uma rede, criar um arranjo institucional e de financiamento que dê amparo para a gente continuar subindo nesse ranking, formando alunos, produzindo conhecimentos de qualidade e levando, obviamente, a essa economia sustentável, né, esse desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha brasileira.
Professor Alexandre, alguma questão que eu não tenha lhe perguntado nessa conversa, nesse diálogo, e que o senhor ainda entenda que seja necessário que se saiba sobre essa questão da década do oceano?
Sim, a gente tem um projeto de lei, o projeto de lei 6969 de 2013, que está propondo a criação, né, do entendimento do bioma marinho no Brasil, e que traz uma série de instrumentos para a gente valorizar e buscar esse uso sustentável do oceano. Ela está em discussão no Congresso Nacional e está para ser votada ainda esse ano. Então é uma lei importante para ser apoiada, né, porque ela vai dar a base para a gente fazer uma série de questões para usar o oceano de forma mais racional, dividindo o espaço do oceano entre diferentes interesses, né, diferentes atividades. Então eu vejo que é uma forma da sociedade apoiar, né, o oceano. Outra delas é fazer a reflexão, o que eu posso fazer enquanto indivíduo, enquanto pequeno grupo de pessoas para promover essa melhora na qualidade do oceano. E aí se envolver, né, com os processos de discussão locais para melhorar a questão do saneamento, melhorar a questão do lixo, melhorar a questão do uso dos recursos da pesca. E aí eu acho que a gente tem um caminho auspicioso pela frente.
Alexandre Turra, muito obrigada pela presença aqui no programa. Um forte abraço.